Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's, our approach is simple. Here's our secret. We make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's, so thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a 5-blade razor, weighted handle, shave gel, and a travel cover. All for just $3 plus free shipping. Just go to harrys.com and enter code FACE at checkout. That's harrys.com, code FACE. Enjoy.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, é nação azul-laranja desse meu Brasil! Está começando mais um episódio do Bears Cave, o seu podcast oficial de Chicago Bears, aqui no Brasil, aqui no portal Fandom na Net. Como dissemos no último episódio, vamos agora conversar um pouco sobre o draft, aqui antes do draft 2021 começar, e para isso eu trouxe aqui, vocês bem já sabem, os meus amigos Vitor Silva.
Fala, Olavo. Salve, salve, galera. Breno, que será apresentado daqui a pouquinho. Tá chegando a hora, turma. O draft tá vindo aí. Vamos com aquela empolgação toda e torcer pro Ryan Pace não escolher nenhum Ed ou Tyrend, que a coisa tá feia.
Exatamente. Breno!
E aí, nação azul-laranja. Bem-vindos de volta. Isso aí. Vamos tentar dar uma analisada no que pode ser aí o desastre antes do início da temporada, ou a salvação, né? Dependendo de como vão ser as escolhas aí do draft.
Exatamente. E eu sou o Olavo Montenegro, esqueci de me introduzir aqui no início, mas tudo bem. Quem é ouvinte fiel já sabe que estamos aqui, nós três. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o draft, né? O draft 2021. Logo após essa vinheta maravilhosa, inconfundível. Muito bem, galera, vamos aqui puxar aqui esse papo sobre o draft 2021, né? Chicago está na 20ª posição e vamos tentar aqui analisar o que vai acontecendo, o que pode ser feito nesses três dias aí das escolhas de jogadores vindo do universitário. Se para você que é ouvinte novo e acompanha, e é recente também, é novo ao acompanhar futebol americano, a semana de draft basicamente a escolha intercalada lá dos jogadores do universitário para integrarem a NFL, né? O universitário como se fosse uma divisão de base para a NFL. A gente vai tentar falar primeiramente, nesse primeiro bloco desse episódio de draft, falar sobre as necessidades do time, né? Breno, qual tu acha que é a principal necessidade do time hoje, em termos de jogador?
Bom, como acho que a gente já pediu, temporada passada, certo, mas acho que retrasada também, quando a gente fez os nossos episódios, a gente pediu reforço na linha ofensiva. Acho que essa continua sendo a principal necessidade do time no ataque, tirando o monumental problema histórico de QB, como eu imagino que eles vão de Dalton. A peça a ser preenchida no ataque, para mim, é a posição de tackle, offensive tackle, que é uma posição que eles não costumam draftar com escolhas altas. Nos últimos anos, até nem sei exatamente a estatística, mas a maioria dos offensive tackles que a gente pegou foi lá nas últimas rodadas dos drafts. O Leno tá aí para provar isso. E, bom, até como a gente pegou o wide receiver Godwin na free agency, a gente ficava na dúvida se podia talvez ser um wide receiver ou um offensive tackle. Parece que a necessidade de wide receiver não vai ser tão grande, mas a gente não sabe como é que é a cabeça do Pace. Quando vê, ele acha um prospecto que ele vai querer trabalhar, que tem muito potencial, daí ele resolve pegar o cara. Mas eu acho que a escolha certa seria pegar um offensive tackle nesse momento.
Isso. A gente até deixou de... não mencionou isso na abertura do episódio, né? Mas, como tu bem falaste, o Marquis Godwin, lá que era jogador do San Francisco 49ers, assinou, né, por um ano. Foi bem ao cair da noite de sexta-feira, dia 16. E é uma boa adição aí pro time, para as peças que o Neg vai ter para montar um ataque, né? Uma boa peça. Vitão, tu acha que a escolha ela vai cair mais ou menos nessa questão da linha ofensiva, que seria a principal necessidade, ou tu acha que o Ryan Pace vai ser Ryan Pace e draftar um cara nada a ver assim na primeira rodada?
Bom, Olavo, é difícil a gente imaginar ou projetar qualquer coisa referente ao Chicago Bears. Só recapitulando no ano passado, quando nos dias antecedentes ao draft, tudo dava a crer, só falavam de um tal de Cole Kmet, tight end, o Neg gostou do cara e tal, e vão pegar um tight end, sendo que o time já tinha uma comitiva de tight ends. E a cabeça, não sei, doida ou, digamos, não compreendida, talvez essa seja a melhor palavra, do Pace, ele vai lá e pega o tight end. Algo que a gente, em teoria, não precisava, porque o time já tinha contratado o Jimmy Graham para a posição. Então você fica a ver navios fica com parafuso, porque é muito complicado você prever o que o Ryan Pace vai fazer. Lembrando que o Pace só deu o trade up na primeira rodada, se for a memória, só foi uma vez, e não foi o melhor cenário, e a gente não vai ficar precisando lembrar disso, né? Mas o que o Bruno falou é perfeito. Na teoria, na necessidade maior e na posição que o Bears está no draft, vai sobrar um bom offensive tackle, caras com teto alto, caras com tetos sólidos ali, que segurem a bronca. Porque, como esse draft se desenha muito visado para uma única posição, as outras vão cair, é natural. A tendência é que sejam três picks, as três primeiras, saindo quarterback. Pique do Jaguars, todo mundo crendo que vai ser o Trevor Lawrence, e a briga entre Fields e Wilson, que vai ser o Jets, podendo escolher um dos dois, e o San Francisco ficando com o Cox sobrar, ou até a famosa fanfic Mac Jones em San Francisco, que eu tô achando até estranho também, mas isso não é o caso. E com toda essa bagunça, com tudo que se prevê no topo do draft, para baixo vai sobrar muito cara bom. Então o Ryan Pace, se ele quiser pelo menos deixar um time bacana pro seu sucessor, ou se ele quiser pelo menos ter algum sucesso em 2021, nessa temporada, melhore uma das posições mais carentes do time. Se vai com o Dalton, dá uma linha ofensiva legal para ele. Pega o offensive tackle na 20, tem vários nomes bons sobrando. Com a vinda do Goodwin, não vamos precisar de wide receiver. Necessidade para wide receiver, ela existe sim, claro. A gente tem um trio agora, beleza, bacana. O Robson não precisa nem falar nada, o Mooney foi uma grata surpresa, e o Goodwin só tem um pequeno problema, que ele não completa uma temporada jogando desde 2017. Foi a única, inclusive, em que ele atuou as 16 partidas. Somando as outras duas temporadas, ele jogou por 20 jogos, sendo titular em 14 deles. Então, fica também essa pulga atrás da orelha. Mas, aquilo que eu particularmente aprendi no meio do... acompanhando a NFL e eu acredito que os meus amigos devam concordar com isso também. OL é vida. Então, Pace, pelo amor de Deus, vai no offensive tackle.
Né? Até porque hoje, né, as maiores necessidades do time realmente são a linha ofensiva, no corpo de recebedores, ali nos wide receivers, o cornerback também é uma necessidade do time, porque o Fuller saiu, né, mesmo com a entrada do Desmond Trufant, ele já tem uma idade um pouco avançada para naquele cara mais novo que eu tô falando que ele tem idade avançada, mas para a posição ali, que exige um alto rendimento e tudo mais, ele é preciso ter ali uma juventude ali, um pique para a posição, para a função, que tem que ficar correndo atrás de wide receiver, né, não é fácil, né? E a outra necessidade também seria QB, né, mas veio o Dalton, ainda tá aí o Nick Foles, o Dalton já, como vocês já disseram, já foi listado aí como titular, né, a gente sabe que também isso não quer dizer muita coisa, mas foi dito. E com a chegada do Goodwin, ali a necessidade real ali por draftar um wide receiver na primeira rodada, ela acho que cai um pouco. A gente até conversou isso no nosso grupo, inclusive o ouvinte, sempre lembramos aqui, o ouvinte quiser entrar no grupo do WhatsApp lá da galera da torcida do Chicago Bears, é só mandar uma DM pra gente lá no Twitter, lá pro Bears Cave BR, ou então lá pro Bears Brasil, com Z, que a gente coloca vocês no grupo. A necessidade realmente ela cai um pouco, né? Com a chegada do Goodwin, por mais que ele não seja a gente não tenha certeza de que ele vai se manter fisicamente bem ao longo da temporada inteira, ele pode servir ali de uma válvula de escape, não precisa jogar toda hora. O pesado mesmo de bola pode ir pro Robinson e pro Mooney e ele agir ali mais como um coringa no ataque, né? E a escolha de um wide receiver no draft, ela pode cair ali para uma terceira, para uma quarta rodada, né, que onde a gente sabe, a gente pelo retrospecto do Ryan Pace, ele sempre encontra boas peças ali nessa meiuca do draft, na, né, terceira e quarta rodada. Então pode ser que essa contratação do Goodwin sirva ali para uma posição de wide receiver cair um pouco no draft, lá para terceira, quarta, e deixar para a primeira rodada realmente a coisa que é mais necessária, que é o OL. Eu também concordo com vocês, eu acho que a torcida do Chicago Bears ao redor do mundo concorda isso, acho que só não sei se o Pace concorda com isso.
É a sensação de déjà vu, porque a gente já teve essa conversa ano passado, né, de que todo mundo sabe que é a principal fraqueza dos Bears estar na linha e coisa e tal, e não veio reforço no draft passado.
Exatamente.
Isso que a gente não... Fica com o pé atrás, assim, só na hora pra gente ver o que vai acontecer mesmo.
Né? Ou então pode dar uma louca aí e tentar aí ainda brigar pra pegar um dos cinco QBs aí de primeira rodada, ninguém sabe o que se passa na mente dessa galera.
Ele gosta de dar um trade-up, né? Na primeira rodada não foi tanto, mas ele tem histórico muito mais de dar trade-up do que down. Eu nem sei quantas vezes ele deu trade-down, mas foram poucas. E foram trade downs em rodadas afastadas, as últimas, eu acho, se não me engano. Posso estar enganado. Não tenho exatamente informação.
É certinho mesmo. O Pace, ele costuma dar mais trade up, principalmente nas rodadas intermediárias. Da segunda. É porque a gente fica mais sossegado no segundo dia do draft, porque o Pace consegue acertar. No terceiro é whatever, não tem nem o que cobrar, mas no primeiro é o nosso maior temor, né? Porque geralmente acaba fazendo alguma besteira. E vendo a situação aqui, se realmente o cenário for de trade-up, vai ser complicado olhar um cenário aqui, ou algum time que o Bears consiga dar trade-up a tempo de pegar um dos cinco quarterbacks. Eu acho que se vier quarterback, o Pace pode pegar os que vêm lá, os que vêm depois, ou deixar quieto que possivelmente o seu sucessor, o próximo, pense nisso. Porque a gente vai ter muitas outras bombas para arrumar, né, para consertar. Mas é o que vocês falaram mesmo e assinem embaixo com tudo. Só Pace, pelo amor de Deus, só deixa o time legal pro próximo, tá?
É, exatamente. Eu acho que o mínimo que ele deveria fazer é, se ele realmente tá na gana de buscar um quarterback, que seja pelo menos na segunda rodada, segunda ou terceira. Não faz na primeira. Primeira não tem necessidade de fazer isso agora. A gente precisa pegar um linha ofensiva. ali para colocar sangue novo, trazer juventude, bons prospectos que possam servir de base para o futuro da OL do Chicago, né? A gente tem aí James Daniels, que é novo, né? A gente tem aí o Cody Whitehair, ainda está em uma idade intermediária, mas ainda tem tanque ainda, ainda tem gasolina no tanque para queimar. Tem ali aquele Sam Mustafire, que é novo também, que teve até um bom rendimento ano passado, entrou meio que para encher um buraco ali, mas acabou que foi até bem, né? Só que a gente precisa de caras bons ali na OL para o futuro mesmo, cara que entre agora e que fique 10 anos ali guardando bem o nosso quarterback, né? Nosso futuro quarterback, né? Que a gente, meu Deus do céu, não vai ser o Dalton daqui a um ano.
É que a gente fica numa combinação muito perigosa, que é quarterbacks medianos para baixo e com uma linha mediana para baixo também. Tem outros times aí que até nem tem um QB elite, mas tem linhas fortes. Aí tu consegue ir mais longe, tu consegue mascarar com um bom plano de jogo, analisando o adversário, a defesa adversária. Mas quando tu fica na mediocridade nas duas categorias, não vai ter Allen Robinson que vai salvar. Ele vai salvar aqui num lance ou outro pontual. Mas ao longo da campanha, ao longo dos jogos, tu vai te complicar. A gente tem muita campanha que foi assim, completamente estragada por faltas bobas de linha, porque a gente não consegue correr mais de 2 jardas. Há quanto tempo a gente estava nessa situação aí? Então, esses pequenos detalhes que matam as campanhas. E às vezes até não deu tempo, talvez, do próprio Trubisky. Às vezes, quando pegava ritmo, as campanhas morriam por bobagem, às vezes, ou nem por bobagem, às vezes por falta de qualidade mesmo, da linha.
São as duas coisas, né? Ele não tinha tempo para desenvolver e também, se ele tinha, se, quando ele teve tempo, ele não soube desenvolver, né? Aí é um...
Pois é, a gente vai entregar uma linha medíocre para baixo pro Dalton, que foi um QB que conseguiu boas temporadas ali com os Bengals, mas também nada demais. Milagrosamente ele vai fazer funcionar agora aqui em Chicago. Não vai, né?
Não vai.
Não,
o Dalton
então,
não tem esse perfil.
A gente tem que dar um suporte. Vai ser o Dalton? Tá, vai ser o Dalton. Então, pô, bora deixar um time redondinho, pelo menos. Pra gente tentar fazer o arroz com feijão com eficiência aqui.
Exatamente. Vamos falar aqui sobre os possíveis cenários que podem acontecer no draft, lá no dia 29, quinta-feira. Eu fiz um esquema aqui, assim, falando para você, ouvinte. É humanamente impossível a gente saber o que vai acontecer no draft da terceira rodada para baixo, entendeu? Porque nas últimas escolhas fica uma subindo e descendo toda hora, e é uma maluquice o draft lá nessas rodadas finais. Mas no começo, onde estão ali realmente os prospectos bons que a galera vai escolher, eu fico um negócio assim... Geralmente os times tendem a ser um pouco mais conservadores e alguns vão fazer jogadas mais arriscadas ali subindo. Né? Ali nas primeiras rodadas você consegue tentar fazer previsões ali com um pouco mais de credibilidade, né? De saber o que realmente pode acontecer visto as necessidades, visto os outros times, como é que pensam os outros general managers, né? Então a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha aqui com os possíveis cenários, né? Vendo o que o Chicago pode fazer, pelo menos nas duas primeiras rodadas, né? Sendo um pouco mais conservador ou sendo mais agressivo, né? A gente pode fazer aqui um primeiro cenário, que é aquele cenário básico, conservador, que é o cenário de no trade, onde Chicago, que tem as escolhas... a 20ª escolha na primeira rodada e a escolha 52 já entrando na segunda rodada, onde ele não faça trocas, ele vai escolher realmente nessa posição. Acho que é um consenso de todos nós aqui, né, que a primeira rodada seria um offensive tackle, né, pra gente, no nosso pensamento. Né? Quem vocês acham que, analisando os jogadores que tem disponível, quem vocês acham que seria um alvo potencial aí pro Chicago nesse cenário, sem trade up, sem trade down?
Bom, não sei se isso vai contar como spoiler ou não, mas dos jogadores que tem, um que é possível na 20, por ser um cara que tem um alto teto, ainda mais que o Pace não vai subir, vai ficar de boaça, chama-se...
Lembrando que possivelmente as primeiras escolhas, os offensive tackles mais bem ranqueados no draft, né, provavelmente não vão estar disponíveis nesse cenário. Que é o Penei Sewell, possível, ele vai sair bem no começo do draft. Ou talvez o Vera Tucker, né, também lá de USC, eu acho que também não vai estar. Tem mesmo o Rashawn Slater, de Northwestern. Acho que esses três ali, impossível de na vigésima
escolha geral não estarem, né?
Não estarem. Eu acho que esses três, impossível. Aí, daí pra baixo, eu acho que já é mais
viável.
Factível. É, mais viável. Exato. Então, continua aí.
Bom, beleza. Então, nesse caso, teriam dois. Um que seria um cara mais, digamos, mais sólido já pra NFL, aquele cara que vai chegar, vai ser titular e vambora. Que seria o Christian Darrisaw, que é o offensive tackle de Virginia Tech. O meu guia aqui é o site The Draft Network, inclusive deixo a dica para os ouvintes que quiserem saber mais sobre os prospectos da NFL, os mocks que eles fazem, ranking dos prospectos, seja geral, seja por posição. É o melhor site assim que tem e com conteúdo na faixa. Não, assim, claro, tem o modo premium lá que eles cobram uma nota. Mas se você quer ter uma visão assim, pelo menos saber quem tá lá e tudo mais, conhecer todo mundo, ter uma base legal, uma base bacana, esse é o site mais confiável que se tem quando o assunto é draft de NFL. Então vão lá, thedraftnetwork.com. É isso.
Patrocina a gente!
Sim, patrocina nós aí. Faz um programa de graça até aqui, ô. Seus Draft Network. Inclusive tem até um cara chamado Marino. Acho que deve ser Dan Marino, inclusive, um dos analistas de lá. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Então, não vou deslimitar, mas eu focaria em dois nomes. Se eu quisesse manter uma linha sólida já para agora, Christian Darrisaw, ou se eu quisesse um cara com um teto maior e que eu possa trabalhar ele a médio e longo prazo, e coloco ele como um possível... Pode ser até estilo draft, depende da situação, que é o Jalen Mayfield, que é o offensive tackle de Michigan. A gente até comentou sobre ele no grupo, né, Olavo?
Sim.
O que assim, chama muita atenção sobre o Mayfield é que ele tem um ótimo teto de evolução. O cara pode ser usado em vários esquemas de jogo na NFL. O cara que no, evoluindo, mantendo o seu grau de evolução, pode se virar guard ao invés de continuar como tackle. Então, o Chicago Bears, se fosse olhar por esse ter essa ótica de plano a médio e longo prazo, que é difícil, que a gente está falando de um time que a cúpula quer ganhar de algum jeito. Então, fica complicado você pensar em caras assim com teto de evolução que você possa trabalhar eles mais à frente. Eu faria essa escolha. Se eu pudesse, se o Darrisaw não estivesse no board, que eu acho que seria a escolha mais sólida ali para não ter problema, eu iria no Mayfield. Pelo menos ia atender uma necessidade de ter um cara com teto altíssimo por anos e anos.
Sim, né? O Mayfield, ele chama atenção, né? Porque ele é um cara, ele é um jogador bom, tem aí, como tu falou, um teto de evolução ainda enorme para ele crescer, e ele tem só 20 anos, né? Ele é novo, ele é muito novo.
Sim, muito novo. Sim.
E essa combinação aí que vocês estão colocando, olha, suspirar, surrar isso no ouvido do Pace, chega a arrepiar.
Chega, não, e tem outro fator
ele
também.
Ele gosta de um jogador com upside.
Isso, e ele também tem um outro fator que torna ele bem, bastante interessante, que ele é de Michigan, ele vem de Michigan, e Michigan já é famosa por fazer OLs bons.
É, isso é uma coisa que pode pesar, digamos, entre aspas, escola de linha ofensiva que o cara origina.
Sim.
Mas é isso tudo, a gente tá trabalhando como se fosse draftar offensive tackle.
Offensive tackle, isso.
A gente tá indo nessa linha que quando chegar na hora não vai ter nada de... Vai estar os dois disponíveis pra pegar, vai ser...
Vai estar os dois e o Pace vai pegar o Gregory Rousseau, que ninguém quer porque ele tá querendo muito no mock. Ele é Ed. Pode anotar que vai ser isso aí mesmo. Mas brincadeiras, mas brincadeiras.
A gente vai coçar a cabeça aqui, a gente vai tentar entender, sim, e a gente vai dizer. Ah, okay.
Porque, assim, tem algumas, alguns fatores que a gente, tentando analisar a cabeça do Pace agora, né? Ele pode ser que ele venha nessa primeira rodada, ou talvez na segunda, atrás de um edge, realmente, de um pass rusher, porque a gente tem hoje dois pass rushers que pesam o orçamento do time, né, que é o, querendo ou não, é o Khalil Mack e o famigerado, que até...
É inexplicável. É o camisa 90 e lá vai porrada, né? É, esse cara é inexplicável, o Robert Quinn. Ninguém entendeu até agora. Que esse cara...
E, tipo, pois é, se ele tivesse vindo barato, pagado um contrato ali de um ano, dois anos, baratinho, beleza, ótimo, né? Mas ele veio com um contrato de 5 anos, absurdo, caríssimo. Então, tipo, e com a reestruturação do contrato do Mac para abrir espaço para esse ano, ano que vem, o peso dele no cap vai ser de quantos? 35 milhões? Alguma coisa?
Vai ser absurdo. Alguma coisa assim. É bem capaz a gente não conseguir nada na troca assim, do Mac, provavelmente.
Exatamente.
Ou ele vai cumprir contrato e vai sair e não renovar, vai para outro time. Ou a gente vai estar cortando ele aí.
Então, pensando em 2000 para 2022, talvez faça-se necessário pegar um edge ou um pass rusher novo, porque a gente está com dois caras aí que vão, provavelmente um vai ser cortado ano que vem. Tomara que seja o Robert Quinn, mas mas um dos dois provavelmente não vão continuar. Se quiçá os dois não continuem. Né? Só que tem o outro lado da moeda, que os edge, a classe de edges esse ano tá é uma incógnita. Inclusive, eu tava ouvindo o podcast lá do Kurt com o Denis Chiodini, que eles mencionam justamente isso. Que a classe, apesar de ter nomes, assim, nomes interessantes, ali nos 5, 6 primeiros edges ali do top, é uma incógnita, porque todos eles têm algum ponto que pode virar um bust. Ou é por uma questão física, ou por uma questão mental. Então, é meio arriscado. Será que o Pace vai arriscar em querer puxar um edge agora pensando na temporada que vem? Eu acho que não. Com a corda no pescoço que ele tá, ele não tem a garantia de que vai ficar ano que vem para fazer essa reformulação. Mas, Pace, a cabeça do Pace...
Ou
né?
Será que não tem?
É.
20 dias,
a gente,
né?
Não sabe, pois é. Será?
É outra coisa, que a gente tinha um entendimento que já deu. Tinha que ter sido demitido. Então eles aí de novo.
Exatamente.
Aí, estão um hot seat. Então mesmo. Isso aí a gente fala porque a gente tem, como é que eu vou dizer, poxa, com o entendimento assim de todo mundo, um consenso, isso é consenso, a palavra que me fugiu, é de que eles deveriam já ou ter sido demitidos ou estar com um assento super quente, a ponto de demissão. Mas será que estão mesmo? Eu não sei, cara. Sinceramente. Não sei se eles ainda não têm carta branca aí para mais um tempo.
Exatamente. Então, assim, na nossa escolha, a gente prefere que seja um offensive tackle, né?
Sim.
Pode ser que venha um wide receiver aí talvez tenha aí alguns nomes como aquele Rashad Bateman. Talvez só o Bateman mesmo para resolver os problemas lá do Chicago. Ele saia de Gotham e venha para Chicago.
É, para o que a gente tem, se for seguir nessa linha mesmo, é o Bateman, que a questão de proximidade também, ele é de Minnesota, né?
Sim.
Do lado ali. Então, seria aquele cara que ele é cotado também para aquele jogo mais de passes mais verticais, né? Que querendo ou não, acho que até encaixa um pouco com o que o Dalton já estava acostumado já no seu final de vínculo com o Bengals. Então, pode ser, é claro. É bom sempre reforçar um comitê que você tenha uma garantia, um cara que tá estourando e outro que só vai estar ali pra, não vou dizer tapar buraco, mas como emergência mesmo. Porque lembrando que o Bears tentou o Kenny Golladay e o Golladay acabou preferindo assinar com o New York Giants. Então, o Pace fez seus movimentos. Claro, o wide receiver não é a maior necessidade do time. Mas, se a gente for analisar o cenário, vai que todos os offensive tackles de talento de primeira rodada saiam. Eu acho que não tem por onde investir outra opção que não seja o wide receiver, né? Porque, querido, é outra necessidade que o time tem, sem contar que ainda há tentativas de que o Bears possa trocar o Anthony Miller. Ainda tem esse detalhe.
Sim, exatamente. Ainda tá no bom. Já
e a possibilidade de corner na primeira rodada, se não, pois é, se não tiver esses nomes, por exemplo, de tackle, seria mesmo wide receiver ou será que teria possibilidade de um corner, já que o Fuller foi dispensado?
Talvez, é uma possibilidade grande. Não seria a minha primeira preferência, né? Mas a possibilidade é grande.
É, corner acho que você consegue arrumar lá na frente depois, porque os três primeiros, né? Os três mais bem cotados, que seriam o Caleb Farley, Patrick Surtain, The Second, e o J.C. Horn, ele, acho que ele sai antes da escolha do Bears, os três. Porque cornerback vai estar bem visado nesse início de draft. Então, cornerback dá pra arrumar lá na frente. Minha visão é que dá pra arrumar lá na frente, sim.
Eu não, será que saem os três? Será mesmo que saem os três, né? Essas 19? Porque a gente sabe que as 19 escolhas, 5 já vão ser QB. Umas 3 vão ser de offensive tackle, pelo menos.
Sim.
E umas 3 também vão ser de wide receiver. Né, que vão pegar
No meio disso tudo aí, alguém vai fazer uma loucuragem. Alguém vai pegar um jogador inesperado. Pelo menos um time sempre faz.
É, então se a gente contar aqui, 5 QBs, 3 OLs e 3 wide receivers, pelo menos, já tem 11 escolhas aqui.
Sim, aí...
Vai sobrar 8 aí. Essas 8, será que vão pegar 3 cornerbacks? É. Será que não sobra nenhum... terceiro ali, o Fallen?
Se sobrar o J.C. Horn, beleza. Desde que não tenha mais ninguém. Porque se sobram... Você disse 8 escolhas que vão sobrar, certo? Dessa conta aí. Aí dessas 8, provavelmente uma pick é do Kyle Pitts, né? Que é o tight end.
Sim, pois
esse,
é.
Então esse 7. Sai cedo. Então 7. Aí você tem Micah Parsons, que é o melhor linebacker da classe. 6. Jeremiah Osso Kuramaka, acho que é outro cara que sai cedo. Que sai antes da escolha do Bears, perdão. 5. Então, cara, só o running back que não sai antes, porque só algum time fizer maluquice pra pegar o Travis Etienne da vida, que eu acho que não vai acontecer. Mas eu não ficaria... Pô, é que nem você falou, a possibilidade não é certeza, não é cravado que vai sair 3 cornerbacks logo de cara. Porém, tô falando de um draft que é totalmente maluco, totalmente imprevisível. Eu, particularmente falando, não ficaria surpreso se os 3 saíssem antes da pick 20 do Bears. Por isso que eu fico cada vez mais propenso e acredito cada vez mais que um offensive tackle sobre. E o Bears vai lá e garimpe um menino bom, pelo menos, para fechar ali uma necessidade que o time tem gritante.
Sim, exatamente, pois é. Mas são cenários aí que pode acontecer, né? Então pode ser que ele venha aí de se não houver trade, né? Pode ser que ele venha aí no offensive tackle, pode ser que ele venha num wide receiver ou num cornerback, né? Sem trade, eu acho impossível ele gastar uma pick de primeira rodada num QB que não fosse aqueles 5 principais ali, os 5 que estão cotados para a primeira rodada.
Sim,
acho difícil. A não ser que surja que tenha um milagre que sobre um dos 5 na 20ª, mas isso é um milagre.
A não ser que o Bears faça alguma proeza e suba para uma pick do Lions, de um Dallas Cowboys.
Aí que a gente vai chegar. Agora vamos pensar, havendo um trade-up na primeira rodada.
Certo.
O que será que pode ser feito para a gente conseguir uma boa posição para pegar um desses 5 QBs? É, a gente pode totalmente desconsiderar Jacksonville, desconsiderar o Jets e o San Francisco, que os três ali não estão certos.
Sim.
O San Francisco só não tá certo quem ele vai pegar, mas
mas é
que tem gente que fala que é o Fields, tem gente que fala que é o Mac Jones.
Mas tem aquela coisa, os Falcons já deu notícia que eles estavam ouvindo ofertas de troca.
Isso,
né,
o Falcons já tá vendendo.
É uma opção já só anunciada.
O Falcons é a escolha de quarta, é a quarta escolha. Então, quem quiser subir vai ter que pagar caro. Eu não sei quais são os times que vão estar dispostos a pagar tão caro para subir para a quarta, né, com esse demanda e oferta, isso aí.
Exato.
Então talvez a Atlanta não venda essa escolha e faça uma escolha realmente, provavelmente vai ser o Kyle Pitts, né, Tyrend, que também encaixaria muito bem no esquema deles, ali com o Matt Ryan. Né. A Cincinnati com certeza vai pegar ali ou o Jamar Chase para fazer aquela... aquela dupla ali com o
Boyd.
O Burrow de novo. Ou vai pegar o Penei Sewell, que é o melhor L dessa classe.
Exato.
Aí a gente cai pra... A gente continua. Na sexta rodada, Miami. Miami,
wide receiver,
com certeza vai pegar o wide receiver. Exatamente. E aí a gente começa. Sétima rodada, Detroit. Eu acho bem difícil, quase beirando o impossível, Detroit fazer uma troca com Chicago, né, pela rivalidade de divisão e tudo mais. Então, eu acho que se Detroit fizer uma troca, vai ser uma troca com outro time, com outros times, né? Aí a gente tem o Patriots querendo caçando aí um quarterback. A gente tem a Washington também, que tá caçando quarterbacks.
E pode colocar até o Denver Broncos na lista.
Até o Denver, subir de nono para sétimo, pode ser o Denver.
Pode subir. Pra,
os insiders ali estão dizendo que o Denver tá de olho no Trey Lance.
Trey Lance é bem provável que sobre mesmo, viu? Porque se sair os três primeiros ali, o Lance, Lawrence, Fields e Wilson, é o Lance que fica na
Fields,
cara do
Boa Fields. Fields ou Mac Jones, a gente não sabe ainda se o San Francisco vai pegar o Mac Jones.
Exato, mas o Lance é a garantia que sobra, a não ser que algum time faça alguma maluquice.
Exatamente.
Mas o Trey Lance sobra ali tranquilo, se o Denver tiver ou o Denver nem precisa subir, né? Depende do que Detroit for aprontar, a não ser que o nosso glorioso Bill Belichick comece o sinal do fim dos tempos e dê um trade-up para pegar quarterback. Se ele faz isso, pode ter certeza que no dia seguinte vai nevar em São Paulo... Vai ter alguma hecatombe aí em algum lugar, não sei. A Portuguesa volta pra Série A, sei lá, velho. Alguma coisa acontece. Mas trade up pro Bill Belichick no dia seguinte fica estranho.
Pois é. E eu acho assim, analisando a sequência do draft, eu acho que as escolhas cruciais vão ser essas escolhas, sétima e oitava. Sim. Porque tanto Detroit quanto Carolina não estão mais atrás de QB. Né? Já que Detroit já se desfez do Matt Stafford, tá com Goff lá, que Goff também não é lá essas coisas, mas tem um quarterback lá experiente.
Exato.
E o Carolina já trocou pelo Sam Darnold, né? E deixou este host extremamente triste com isso.
Brasil. Existia. É verdade isso. O Olavo era o maior defensor de Sam Darnold no Chicago Bears. Ele tinha uma... A teoria dele era legal, até era justa. Dá uma escolha intermediária pelo Sandart e deixa ele jogar um ano. Se ele for bem, fica. Se ele não for bem, vaza.
A estratégia era ótima,
mas não deu certo.
Como a maioria das sugestões que a gente dá aqui não se concretiza. A gente fica confabulando aqui, tentando imaginar coisas. Mas essa situação da ordem do draft, quem deve dar uma apimentada é justamente 49ers. E se eles pegam o Mac Jones? Aí vira uma loucura.
Fica bagunçado.
Porque aí sobra.
Porque você vai...
O Mac Jones não é pra ser dos top 3, né, cotados. Então ele já sobraria alguém na quarta. Aí por isso que eu acho que ninguém vai trocar ainda. Se ocorrer uma troca essa dos Falcons ou dos outros, vai acontecer no dia mesmo.
Só no dia.
Sim.
Não dá pra saber.
Porque agora que os Niners subiram, tu não sabe quem eles vão pegar, três QBs vão sair. Então, os outros times precisam saber quais que ainda vão estar no board.
Porque se o San Francisco pega o Justin Fields, esse valor aí dessas próximas escolhas cai um pouco.
Tudo mais padrão, entre aspas.
Exatamente.
Mais normal.
Pode ter um trade-up de algum time, mas não... Né? Agora, se ele pega o Mac Jones, que tá cotado para ser o quinto da classe só, e sobrar o Justin Fields, vai ter guerra nessas escolhas. E eu acho, eu repito, as picks pra gente ficar de olho é a sétima de Detroit e a oitava de Carolina. Porque se esses dois trocarem, a gente teria aí ainda Denver, New England, Washington e Chicago, né, nessa briga. São quatro times para duas escolhas para pegar os dois quarterbacks que sobram. Entendeu? O valor dessas escolhas, da sétima e da oitava, vai subir muito. Aí a gente vai ver o que os times aí vão estar dispostos para subir para essas escolhas e pegar um quarterback. Vamos supor que o Chicago faça um trade-up. Eu não vejo vantagem, dependendo de como for essas escolhas, de subir para décima, décima primeira, décima segunda, terceira, esse intermediário aí, porque provavelmente já vão ter escolhido os QBs nessa sétima e oitava. Eu tô cravando isso aqui. A não ser que, tipo, Carolina ou Detroit...
Então, trade-up é só se for...
É.
Não, continue então.
Porque assim, eu não vejo... A não ser que Detroit ou Carolina realmente tenham... Vejam no draft algum cara que eles precisam draftar de qualquer jeito. Tipo, Detroit precisa estar de olho naquele wide receiver lá que vai encaixar no time deles. Carolina também e tal. A não ser que tenha alguma coisa assim, eles não troquem. Aí as posições lá de Dallas, de São Francisco, de Dallas, do Giants e do Philadelphia começam a ter mais valor. Mas supondo que Detroit e Carolina não queiram fazer trocar, eu acho que a única chance de Chicago é tentar trocar com Carolina, porque com Detroit ele não vai conseguir. Tentar Carolina e pegar o quinto que sobrar.
Ah, é isso que eu ia questionar. Pra ti, no caso, trade-up só se for pra pegar QB, porque senão...
Sim, porque senão não vale a pena.
É, não faz sentido o Bears subir pra 4 e pegar o Kyle Pitts, velho. Não tem cabimento. Então...
Isso na primeira rodada.
Exato. Porque
Na segunda rodada, eu já acho que seria uma boa decisão fazer um trade-up.
Pois é. Também... Pensando em QB, no caso da primeira, quem vocês acham que seria o quinto a sobrar?
Bom, em teoria, é o Mac Jones. Em teoria. Agora, na prática, eu acho que vai ser o Lance ou o Fields.
E a gente estaria satisfeito com algum deles?
Bom, alguns dizem que o Fields é o Tua 2.0, outros dizem... Não dá pra cravar muita coisa. O Lance tem um intervalo, um recorte curto de aparições no college. Acho que só atuou uma temporada. A outra temporada que ele ia atuar foi a pandemia. Então a universidade dele acabou não atuando em jogos oficiais, só fez amistosos. Então fica muito complicado, né? A gente cravar ou imaginar se o Lance realmente é isso tudo mesmo, só uma temporada dele já tá bom demais. Ou ele ainda tem muita coisa a lapidar. Se o Bears der um trade-up para 4, ou para qualquer qual pick, seja do Carolina, ou seja do Lions, e for arriscar em um desses dois, ou arriscar no Mac Jones, que eu acho que subir para pegar Mac Jones aí é a prova do desespero master, eu preferiria arriscar nos caras de intermediários, tipo o Kellen Mand da vida, vou até pegar
aqui. David Mills.
Meu Deus do céu. Kyle Trask. A gente brinca com o Mills. Mas não sendo o Mills ou o Sam Ellinger do Texas Longhorns, que esse é um quarterback que dos torcedores do Longhorns que eu conheço falam muito bem dele, só que não. Então, ou você fica intermediário e garante o Kellen Mond da vida e tenta lapidar ele com o Dalton, com o... e o Foles como mentores dele, ou você deixa quieto isso aí e mira para 2022 o quarterback. Vai como tá o time mesmo, ou você já começa a reconstruir o time a partir do draft. Dói me dizer isso, mas eu não ficaria surpreso que é complicado falar, né? Mas se o Pace realmente já fosse pensar numa outra mentalidade, ele já poderia até passar o Kalil Mack para frente já nesse draft, para evitar uma bomba lá na frente. E seria um bom, digamos, uma boa moeda para você subir no draft, se você for parar para pensar.
Sim, com certeza. Eu acho assim, eu acho que dependendo do que tiver sobrando e qual for o preço, eu acho que não vale a pena, não vai valer a pena Chicago pegar dar um trade-up na primeira rodada para pegar um QB. Eu acho que não vale a pena. Já tem times aí bem desesperados também, já... atrás, né? Denver tá cotado aí pra ir atrás de um QB, New England, Washington. Então eu acho que não vai valer a pena, pensando no preço a ser pago. Mas na segunda rodada, eu já começo a olhar com bons olhos um trade-up. Né? Se a gente conseguir, na segunda rodada, fazer um trade-up para o começo da segunda rodada, sem perder a nossa segunda escolha, a escolha de número 52, para mim, se o Pace conseguir fazer isso, eu bato palma e digo para ele continuar no cargo. Porque a gente, em tese, confirmaria um offensive tackle na primeira rodada, que é a principal necessidade do time, sobe daí a escolha de terceira rodada, sei lá, a escolha de terceira e uma sexta, e eu não sei, eles fazem a negociação que eles quiserem lá. Para subir para o começo da segunda rodada, ou até mesmo, não sei, assim, eles têm que subir na segunda rodada para pegar um quarterback no começo da segunda rodada, enquanto tem quarterbacks ali, enquanto vai estar ali um Kyle Trask, um Mounds disponíveis. Entendeu? Acho que vai ser o maior acerto de Chicago, porque o Pace e o nosso head coach, eles têm que bancar o Dalton agora, já que fizeram tudo o que eles fizeram, eles vão ter que bancar. Pagaram 10 milhões para deixar ele na reserva? Não é possível. Tem que bancar o Dalton agora, hein? Infelizmente. E tem que dar um time bom para ele. Só que você pega um quarterback na segunda rodada, você consegue conseguir deixar ele essa temporada inteira no banco, só treinando, para 2022 a gente ter uma pontadinha de esperança. Entendeu? De pegar um quarterback que é intermediário, que é um decente, e deixar ele treinando, pode ser que isso dê liga no futuro. Agora, se pegar um Kellen Mond da vida para na terceira rodada tirar o Dalton e colocar ele, vai queimar o quarterback de novo. Aí é complicado.
Pois é, mas aí tu fazer um trade-up na segunda sem perder a nossa segunda,
não,
vai ter que obrigatoriamente comprometer piques dos próximos anos.
Isso. Ou então, mesmo que seja dando a nossa 52, a nossa escolha 52, mas subindo. Porque assim, pra mim o ideal do draft nas primeiras rodadas é pegar um tackle na primeira, pegar um QB na segunda e na terceira pegar um wide receiver. Pra mim esse seria
tu precisa achar jogadores que vão jogar. Jogadores mais que estejam prontos, ou mais próximo disso. E aí depois, se ele quiser, ele pesca. O problema do Pace é que às vezes ele vai pro upside nas primeiras rodadas, em vez de pegar um jogador pronto e certo, que é, por exemplo, uma pick do Roquan Smith.
É.
Que foi uma que a gente ficou aliviado, porque aí não tem mistério, é isso aí mesmo.
Uhum.
Se flopar, flopou, se não der certo. Mas era o jogador cotado como pronto, o linebacker pronto. Então, ali não tinha erro. Então, ele tem que pegar, nessas primeiras rodadas, completar os passos do time, essas lacunas que a gente está comentando aqui.
Sim,
principalmente linha.
Não, mas
isso... E aí, realmente, se ele quiser procurar um quarterback na segunda rodada, beleza.
Sim. Não, isso é tipo a minha cabeça de torcedor falando que pensando no futuro do time, né? Só que a gente não sabe se o Pace vai ter futuro no time, né? Então, talvez ele realmente nem draft QB esse ano. Talvez ele... Ou então pegue um QB lá só no finalzinho, só pra compor elenco, pra ser o Tyler Bray da vez. Né? A gente não sabe. Mas assim, né? Pra mim esse seria interessante. Né? Quando se fala em trade-up. Né? E em um terceiro cenário onde a gente faça trade-down, o que vocês acham que valeria, que seria interessante e valeria a pena pra gente se desfazer pra gente cair na primeira rodada?
Só se a oferta for muito boa, Olavo. Essa que é a verdade, porque para um time que realmente precisa, não só de quarterback, mas de linha ofensiva também, ou até wide receiver, para dar trade down, o Pace vai ter que ser um cara muito malaco, o que eu acho muito improvável, porque ele gosta de ser o cara, o espertão, o cara que quer subir, mas não quer ser o cara que quer que quer iludir, digamos, geral, como o Bill Belichick costuma fazer com quase todos os seus picks de primeira, segunda, terceira rodada e por aí vai. Então, só se a oferta for muito boa para pegar alguém muito desesperado na parte baixa do draft. O nosso azar, quem é que vem atrás, quem é que vem depois do Bears, que vai estar desesperado para pegar uma pick na 20? Pergunta é essa. Então, porque como só tem times, em teoria, que são times que vão brigar, que vão competir já de imediato, então a tendência é que essas escolhas sejam baixas no futuro. Ou o Pace, já, ele não, como ele quer ganhar, então dificilmente vai querer ter aquela mentalidade de, opa, vou acumular pique aqui para o próximo cara que vier fazer um trabalho melhor do que eu não consegui fazer, que eu não dei o Chicago, quando dei para Chicago um time competitivo a ponto de chegar no Super Bowl competir para pelo menos destronar o Green Bay Packers. Isso não aconteceu. Então, em teoria, eu não acho que o trade down seria vantajoso só por dar trade down. A oferta tem que ser daquelas irrecusáveis. Irrecusáveis por o Pace abrir mão da 20. Mas muito irrecusável. Caso contrário, cara, é um cenário que é a menor probabilidade, para não dizer nula, de acontecer no próximo no draft desse fim de abril.
É, provavelmente teria que envolver aí, talvez conseguir até talvez uma de segunda, talvez se fosse exagero, não sei. Eu não sei analisar bem essa questão da matemática do capital de draft, mas pensa, assim, fazendo um exercício. Ah, a gente quer offensive tackle, mas até hoje eles não corrigiram esse problema, eles não deram um upgrade nessa linha. E se eles continuarem considerando que a linha tá boa? Ah, a gente não precisa, e aí tem boas opções de tackle, quando vê a gente dá um trade down, acumula algumas picks depois, porque no nosso board tem jogadores de segunda, terceira rodada que a gente pode pegar, que a gente acredita que tem não só potencial, mas que podem ser titulares, e aí tu vai ter mais escolhas para preencher mais posições. Isso, digamos, pensando que eles não vão reforçar a linha, porque é um medo que eu tenho, porque até hoje eles não fizeram nada que para nos contradizer nesse sentido. A gente está sempre pedindo linha, já há 3 temporadas e nada. Então eles podem muito bem achar que não precisa de linha. Mas é realmente, o trade down é improvável também. O Victor falou um ponto que é muito importante. Eu estou vendo aqui a lista dos times logo abaixo que ainda estão na primeira rodada. Só talvez um Jacksonville, que também tem a escolha 25, que pegou dos Rams. Talvez se quiser subir para pegar alguém, ou um Jets, porque os outros times ali são times que devem competir. Então, picks para os próximos anos devem ser picks baixos também.
Uhum.
Então, esse valor aí é bem, bem questionável. Então, abrir mão de talvez de um cara de primeira rodada pronto e acumular algumas picks. Então, é bem complicado. O trade-up, a gente fala, é sempre mais interessante, porque é a chance de pegar um top 10 da vida. Mas o trade down já soa um pouco mais, não sei, eu acho que não vai acontecer, até pelo histórico do Pace. Ele vai pegar, espero que não nos surpreenda negativamente na primeira rodada. Sinceramente, tem que ser linha ofensiva, pelo amor de Deus, a gente já tá tanto tempo pedindo. Então, olha, trade down é bem difícil.
Então, questão do trade down, é que eu não lembro de quando que foi o artigo que eu soltei lá, que eu tinha soltado lá no grupo, de um cenário que o Pace dava o trade down. Porque ele reconstruía a OL só dando trade down. Por isso que é mais improvável ainda, porque ele pegaria 3, acho que foi a escolha do Jaguars, né? Que o Jaguars subia para a pique do Bears, aí o Bears ficava com duas coisas segunda rodada, acho que a pique do Jaguars...
Não é aquele cenário ali que mandaram que a gente troca com os Packers. Né?
Não, aquele cenário horroroso. Não,
esse aí, você acha que foi o próprio Pace que fez, mano, mas sei lá, velho. Não vou...
Para despistar, para dar o que falar. Para
dar aquela fumacinha no dia do draft, sabe?
Não, eu acho que aquele mock draft lá, quem fez foi um torcedor de Green Bay. Se não, fazendo como GM do Bears. A gente tem que explicar que a imagem que rolou, tava rolando no Twitter, de um Twitter gringo, era um mock draft do time de Chicago, onde Chicago fazia um trade down com Green Bay para cair para a 29ª escolha na primeira rodada, E nessa 29ª que ele draftava o David Mills, que é o QB lá que tá cotado pra final de segunda, terceira rodada, sei lá. Tipo, você faz um trade down e pega um QB bosta, né? Primeira rodada.
O David Mills, pra galera ter ideia, no ranking do Draft Network, ele é o 108. Imagina você pegar o 108 na pick 30. Só isso.
É complicado. Mas como é que é essa situação? Porque eu acho que eu não vi esse mock aí de acumulando pique e quantos jogadores de linhas então foram draftados?
Seriam as três primeiras escolhas do Bears seriam três caras de linha ofensiva. De cabeça, eu não vou lembrar quem são esses três jogadores de linha ofensiva.
Ah, mas impossível. Eu não consigo imaginar isso acontecendo, ele draftar três jogadores
Não tem como. Eu acredito mais que o Pace pegue Tyrend, Edge, Safety nessas escolhas do que pegar três OLs.
É, pode ser. É bem a cara dele.
Ai, meu Deus. Então é isso aí, a gente tem aí as nossas possibilidades, nossas escolhas aí para o draft de 2021, vai acontecer agora dia 29 de abril, né? Todos nós estaremos ligados para a gente ver o que vai acontecer, né, nessa escolha, nesse primeiro dia aí, né? Se a gente vai manter na 20ª, se vai dar um trade-up, se vai vender o Soldier Field para draftar um QB, se vai ficar lá na 20ª e vai pegar um offensive tackle ou não, ou pegar qualquer outro aleatório aí que na cabeça do Pace. Nós vamos saber isso aí no dia 29. E eu queria aproveitar esse momento para convidar você, ouvinte do Bears Cave, para acompanhar uma live que vai estar acontecendo no dia 29 lá no canal do YouTube, do pessoal do Vikings Brasil, lá do podcast MVP, que faz parte da rede de podcast do Fumble na Net. O pessoal teve uma ideia bem, bem bacana. A gente vai reunir quatro representantes, né, um representante de cada time da NFC North. E a gente vai acompanhar o primeiro dia de draft na íntegra, fazendo live. Vai ser muito bacana. A gente vai estar com representantes do Minnesota Vikings Podcast, né, do MVP. Vai estar com o pessoal do Lambeau Leapers, representando lá Green Bay. Vai estar com um representante do Lions Pride, lá representando Detroit Lions. E, obviamente, vai ter representante do Chicago Bears, do Chicago Bears aqui do Bears Cave. Eu estarei lá na live, então sintam-se convidados para participar dessa live. Está nas nossas redes sociais aí, tá sendo divulgado, lá o endereço certinho do canal, os participantes, o horário que vai começar, tá tudo lá. Só você olhar aqui no nosso Twitter ou lá no Instagram, também no BearsCaveBR, que vai estar lá todas as informações para você acompanhar lá junto comigo e com a galera dos outros podcasts esse primeiro dia de draft. Só o primeiro dia mesmo, porque os outros dois é muita bagunça, não dá. Mas fiquem à vontade aí para acompanhar a gente nessa live lá no canal do Skol Vikings, lá do Skol Vikings Brasil, da galera do MVP.
Só antes de fechar, Olavo, só passando pra galera, o último mock draft aqui, nesse aqui a gente pode até debater rapidinho do que fizeram lá. Foi o cara do, acho que foi do próprio NFL Network que fez lá pro The Draft Network, que é o Trevor Siekema. Então vamos lá, vou falar para vocês na simulação dele saiu Christian Darrisaw na primeira rodada, offensive tackle, o Art Davis na segunda rodada pro Bears. O Bears precisou fazer trade, não precisou fazer nada, sobrou o Art Davis na 52.
E na Eu não conheço.
O Art Davis é um dos caras que era cotado para a primeira rodada e tá caindo nos mocks. Não sei.
Mas ele é qual a posição? Qual a posição
inside
dele?
Offensive line, é outro OL. Seria
outro OL?
Outro OL. E o terceiro seria o Tylan Wallace, wide receiver de Oklahoma State.
Olha, assim, interessante. Bem interessante esse mock aí. Se fosse isso, seria maravilhoso.
É que eu não cheguei a encontrar um de sete, uma pick de sete rodadas do Bears. E também não é o propósito aqui. Mas imagina se o Pace faz o arroz com feijão e acerta, cara. Aí todos nós já tá defendendo que ele fique. Fala assim, pô, até que enfim esse cara aprendeu a fazer alguma coisa, Katsu. Tem que ser mais ou menos desse jeito aí.
Sim, é. Se ele draftar um OL bom na primeira e faz isso aí, se ele faz esse board aí, OL, OL, wide receiver, eu levanto a bandeirinha pro Pace ficar. Eu levanto. Mas como ele não vai fazer isso, então eu tenho certeza que eu não vou levantar essa bandeirinha.
Ainda vai ser Tyrande e Ed Safety, eu tenho com certeza.
Não fala uma coisa dessas.
Muito bem, vamos encerrando por aqui aí, considerações finais de vocês aí acerca do draft 2021.
Considerações finais, Pace, drafta, offensive tackle. Obrigado, tchau.
A gente tem que fazer. Vamos fazer um mutirão aí de lá no Twitter, nas redes sociais do Chicago Bears, a gente vê a rede social do Pace, se ele tiver, não sei. Nem sei se ele tem Twitter.
Não, infelizmente ele não tem.
Não tem, né?
Senão, olha, seria a vida dele, seria um inferno.
Pois é. Mas vamos fazer lá no arroba Chicago Bears. Vamos fazer um mutirão aí, todo mundo colocando lá draft. Pelo amor de Deus, escolhe um OT. Draft OT, draft OT. Assim, pronto.
É, exatamente. Draft OT, draft Darisol, draft. Qualquer outro. Jalen Mayfield.
Jalen Mayfield.
Draft Yacht Alex, Davis.
O Alex Leatherwood também, Alex pode Leatherwood, ser.
Exato. Meu medo é o pace da trade up pra pegar o Slater de Northwestern, que é um cara que também tá chamando atenção pra caramba. Mas a campanha do Offensive Tackle, assina embaixo. Vamos lá, Bears Draft OT. Hashtag, hashtag.
Então esse é o recado final aí do episódio. Draft OT. Se a gente tivesse uma... Vamos levantar essa hashtag aí, vamos colocar nos trending topics.
Draft OT.
Bears Draft OT.
Exato, Draft OT. Se chegar no Cohen, chegar em alguém lá, cara, aí acho que tá feito, viu?
Pois é. Infelizmente não vai chegar no fazendo aqui um adendo aqui no final do podcast. Infelizmente essa informação não tem mais como chegar no Cordarrelle Patterson, né? Que ele infelizmente saiu do time, assinou com o Atlanta Falcons e o ligeirinho lá não é mais...
frustrado, né? Todas as campanhas que ele tentou não deram certo.
É, o cara...
Tentou recrutar quantos?
O cara recrutou e ficou de saco cheio e foi embora. Uma pena. Mas então é isso, vamos encerrando esse podcast por aqui. Lembrando a você sempre, lá no nosso Twitter, arroba BearsCaveBR, siga a gente lá, siga o Breno lá no Bears Brasil, com Z também, que é perfil parceiro que está sempre compartilhando as informações junto com a gente. Manda uma DM pra gente lá, para entrar no nosso grupinho de torcedores lá no WhatsApp. Fazer um jabá aqui também do Vitão, siga lá o como é que é o arroba lá do teu perfil do Oilers?
Jabá de beisebol aqui também? Opa, nóis!
Bora,
é o arroba BirdlandBR, tem um canal à parte que, pra quem não me conhece, eu sou o responsável pelo Oilers Brasil lá no Twitter, também tem o canal lá na Twitch também, que o nome é o mesmo, BirdlandBR. Fica o convite pra galera, sigam lá o canal, passamos os 50 seguidores, estamos no hashtag rumo aos 60, e lá tem o pós-jogo dos Jogos do Oro sempre que possível. Os news que é gravado ou no domingo à noite ou na segunda-feira, quando o Oros não joga. E tem videogame agora, galera. Sim, lá eu faço lives agora do MLB The Show 21, que é o jogo que foi lançado recentemente para quem comprou a versão do Jack Robinson na noite do último, no dia, último dia 16 de abril. E tá show de bola, galera. Vão lá, sigam, deem aquela força e vamos espalhar a mensagem não só do beisebol, mas dos esportes americanos por esse Brasilzão afora.
Exatamente, olha aí. Então, siga aí no arroba BirdlandBR, né? É isso. Siga a gente lá no Twitter, lá no BearsCaveBR também. E vamos ficando por aqui, então. Desejando a você aí um belo draft, né? Que mande energias positivas aí, suba a hashtag lá do BearsDraftOT. E nos vemos no próximo episódio do BearsCaveBR, onde nós vamos falar sobre como se sucedeu esse draft aí, com todas as escolhas que Chicago fez, que ele fez, se ele fez trade up, trade down, tudo mais, toda essa análise aí do draft 2021 de Chicago a gente vai fazer no próximo episódio, tá? Galera, um beijo nos seus corações e Bear Down! Chicago Bears fan shake the leg.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.